Bom dia, senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Gafisa. Hoje a gente vai apresentar os resultados do segundo trimestre de 2021. Hoje a gente vai ter a presença, do CEO da Gafisa Construtora Incorporadora, Guilherme Benevides, e do CEO da Gafisa Capital, Ian Andrade. Eu informo a todos que esse evento está sendo gravado e, durante a apresentação da Gafisa, todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência. Bom, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas e, quando mais instruções forem fornecidas, né, a gente vai apresentar. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a videoconferência, pode enviar diretamente pelo chat. O vídeo e a apresentação estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet via webcast. E, antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem crenças e premissas da diretoria da Gafisa, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros. Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria, outros fatores operacionais podem afetar o resultado futuro da empresa e podem conduzir resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Então, a gente começa agora. Eu vou chamar aqui o Ian Andrade, CEO da Gafisa Capital, por favor.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação de vocês no nosso Conference Call de Resultados do segundo trimestre de 2021. É com enorme satisfação, senso de orgulho e de propósito que apresento ao mercado os resultados da Gafisa nesse trimestre de 2021, no segundo trimestre. Resultados muito virtuosos e consistentes com tudo que temos falado nos últimos trimestres, que a nova administração tem deixado como marca, que é ser consistente com o que fala e como se posiciona. Então, hoje temos mais um trimestre onde apresentamos crescimento em todos os itens financeiros e operacionais da companhia, dentro de um caminho inequívoco da retomada do crescimento da companhia, com muita disciplina, gestão, assertividade e agilidade em suas decisões. Podemos abrir os destaques, Flávio, por favor? Os destaques desse trimestre. Nos termos operacionais, nós trouxemos ao mercado mais de 800 milhões de reais em VGVs, em novos produtos da Gafisa para o mercado, dos quais são quatro empreendimentos, um no Campo Belo, um na região da Consolação, um na região de Moema e um na região de Interlagos. Quatro empreendimentos muito bem posicionados, muito bem postados, com seus diferenciais de localização de produto, que o Guilherme Benevides irá elaborar ao longo da sua apresentação logo em breve. Vendas. Performamos vendas de mais de 200 milhões de reais nesse trimestre. Vendas que, comparadas ao mesmo período do ano passado, é quase 400% a mais de vendas no mesmo período do ano passado. 200 milhões de reais de vendas nesse trimestre, que também é um aumento com relação ao primeiro trimestre desse ano. Então, é um trimestre que marca não só uma performance de venda de estoques, mas também já captura alguns desses lançamentos que foram lançados no final do trimestre, e alguns estão em pré-lançamento. Então, a tendência é que esses lançamentos se materializando, as vendas também vão performar em linha com os novos lançamentos da Gafisa e continuando todo o processo de venda de estoques concluídos e em construção. Na esfera financeira, nós apresentamos esse trimestre 260 milhões de reais de receita líquida, um aumento de mais de 50% na comparação com o trimestre anterior, e o nosso lucro bruto apresentou um aumento de mais de 90% de lucro bruto. Atingimos o patamar de 75 milhões de reais de lucro bruto no trimestre. Consequentemente, a nossa margem bruta já apresentou, de um trimestre para o outro, um aumento muito relevante, de 23% para 30%. Então, hoje a Gafisa já mostra, já consegue capturar em seus demonstrativos resultados os fundamentos econômicos muito mais virtuosos da nova safra de projetos. Os projetos que estão sendo lançados e adquiridos pela nova administração têm margens maiores, estão muito mais bem posicionados do que a safra anterior que nós herdamos dentro da carteira de projetos que já estava em reconhecimento de resultados da companhia. Isso é algo que temos falado há vários trimestres, sempre indicando a nossa margem REF como um indicador de margem futura positiva, e esse trimestre já estamos conseguindo capturar na própria margem contábil todos os fundamentos diferenciados da nova safra de empreendimentos da companhia. O nosso lucro líquido também está positivo. Nesse primeiro semestre, apresentamos um lucro de R$ 26 milhões. Na comparação com o mesmo período do ano passado, é um delta de R$ 75 milhões. Então, estamos vindo de um primeiro semestre de 2020 de um prejuízo de R$ 50 milhões para um ganho no primeiro semestre de R$ 26 milhões. Então, é um delta expressivo, revertendo o histórico de prejuízo da companhia, colocando a companhia no caminho da lucratividade sustentável, em busca de um ROI, de um Return on Equity, também muito positivo. Esse é o caminho que estamos construindo. Então, o primeiro caminho foi reverter o cenário de margem bruta, ter uma margem bruta saudável que reflita a nova carteira de projetos, e, consequentemente, um segundo movimento agora é o bottom line, o lucro líquido também seguir essa tendência de melhoria contínua nos próximos trimestres. Antes de entrar nos destaques, eu gostaria de antes de passar a no próximo slide. Gostaria de, antes de passar a palavra para o Guilherme Benevides, eu gostaria de explicar um pouco o nosso atual modelo de gestão na companhia, um modelo de gestão que, desde quando a nova administração entrou na companhia, em 2019, nós nos propomos a fazer um modelo de gestão diferente. Sempre um modelo pautado pelo compartilhamento de decisões, pelo compartilhamento de conhecimentos e de disciplinas, dentro de um modelo ágil e contemporâneo de gestão. Esse modelo, até recentemente, estava pautado na figura de dois vice-presidentes, responsável por várias áreas da companhia. Esse modelo agora ele foi evoluído, então temos uma evolução desse modelo, onde o modelo atual ele é um modelo de líderes empresariais por negócios, conectados a uma holding, a Gafisa S.A., como um centro de controles, de gestão financeira, controles financeiros, controles gerenciais e gestão para a padronização de todo o nosso processo decisório, mas com cada negócio tendo o seu líder empresarial focado no seu negócio, dentro de um contexto compartilhado, multidisciplinar e muito focado na agilidade de decisões. Então, o desenho hoje, nós temos líderes de negócios em 5 negócios que a Gafisa hoje tem o seu foco empresarial. A Gafisa Consultora Incorporadora, sob a liderança do Glenn Benevides, como CEO da Gafisa Consultora Incorporadora. A Gafisa Propriedades, que já estava e continua sob a liderança do Glenn Pezente, como CEO desse braço de negócios que foi inaugurado pela companhia no fim do ano passado e no começo desse ano, que também é um business que já nasce com 100 mil metros quadrados de área privativa, um portfólio que já nasce relevante. A Gafisa Capital, que é o novo braço da companhia para atuar no mercado de fundos imobiliários, estruturação de fundos imobiliários, cogestão de fundos imobiliários, para reciclar o capital da companhia e ter uma nova avenida de captação de recursos para os projetos da companhia atuais e futuros projetos da companhia. Essa unidade de negócios está sob a minha liderança e acumulo também o papel de diretor de relações com investidores, diretor financeiro da companhia. Gafisa Viver Bem, unidade de negócio que também já foi estruturada no final do ano passado, no começo desse ano, que é o nosso braço de serviços da companhia, serviços para atender o cliente em toda a amplitude da experiência imobiliária. Então, vendas, decoração, reformas, gestão de locação, facilitação de compras de imóveis com serviços financeiros, como originação de financiamentos, soluções financeiras de home equity lines. Toda a digitalização do Customer Experience está dentro da Gafisa Viver Bem, uma plataforma de serviços que nós internamente chamamos do unicórnio da Gafisa. E a Gafisa Rio de Janeiro, sob a liderança do João Matos, o João Paulo, ele já está com essa estrutura de Gafisa Rio, já está estruturada desde o ano passado, quando a Gafisa adquiriu projetos da calçada. O João Matos traz toda uma experiência de mercado imobiliário do Rio de Janeiro, nada mais natural e virtuoso do que ter a Gafisa Rio sob a gestão de umas pessoas que mais entendem do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, na pessoa do João Paulo, como empreendedor, como fundador, como dono de empresa e agora como o gestor líder da Gafisa no Rio de Janeiro. Então, essa nossa estrutura é uma evolução de um modelo compartilhado de gestão que já foi iniciado desde 2019 e estamos constantemente evoluindo o nosso modelo de gestão para refletir e endereçar os desafios da companhia e os desafios empresariais, que é retomar crescimento, foco em negócios, com disciplina e agilidade nas decisões. Tendo dito isso, gostaria de passar a palavra agora para o Glenn Benevides.
Olá, obrigado a todos, obrigado Ian, obrigado a todos pela presença na divulgação de resultados do segundo trimestre da Gafisa. É um prazer estar aqui para falar da parte operacional da companhia. Como o Ian falou, a gente vem num crescimento contínuo operacional. Falando do slide 6, nós tivemos 809 milhões em lançamentos e pré-lançamentos no período. São 4 projetos, o Invert Campo Belo, o Flow Nestor Pestana, Marajoara Clubhouse e o Ibirapuera Park House, projetos que já demonstram a nova Gafisa, demonstram como a gente posta os novos projetos da companhia, e a gente tem, nesse período, esses quase 50% do nosso guidance já em lançamento e em pré-lançamento. Indo para o slide 7, a gente fala das vendas brutas, a gente atingiu no período 201 milhões de reais de vendas brutas, comparadas ao segundo trimestre de 2020, nós tivemos um crescimento de 386%, onde a gente obteve 201 milhões de reais em vendas brutas no período. Comparado ao primeiro trimestre de 2021, nós tivemos 23% de aumento nas vendas, de 162 milhões para mais de 201 milhões de reais. Já falando no quadro à direita, na abertura de vendas líquidas, tivemos 37% de vendas em empreendimentos em construção, 42% de vendas de empreendimentos concluídos e 21% de empreendimentos em lançamento, mostrando um grande equilíbrio do nosso estoque entre prontos e projetos lançados e em construção. Partindo para o slide 8, a gente fez um comparativo dos últimos 12 meses da companhia, onde a gente mostra uma capacidade de lançamento de mais de 1,2 bilhões de reais em VGV e aproximadamente 700 milhões em vendas líquidas, o que mostra novamente a recuperação operacional da companhia. Partindo já para o próximo slide, no segundo trimestre de 2021, nós entregamos mais 4 empreendimentos, somando mais de 820 unidades e mais de 420 milhões de reais em VGV. Entregamos o Move Brás, o Upside Pinheiros, o J330 e o Life 360. Falando um pouquinho de estoque, no slide 10, nós temos hoje na companhia mais de 1,1 bilhões de reais em estoque, sendo que o estoque por fase nós temos 43% no segundo trimestre de 2021, nós temos 39% de estoque em lançamento, 39% de estoque em construção e 23% de estoque concluído, também mostrando um equilíbrio do nosso estoque entre prontos em construção e lançados. Já no estoque por região, nós temos 64%, tínhamos 64% no primeiro trimestre de 2021 em São Paulo, 29% no Rio de Janeiro e 7% em outras praças, totalizando 977 milhões. E a gente fechou o segundo trimestre de 2021 com 69% de estoque em São Paulo, 25% de estoque no Rio de Janeiro e 6% de estoque em outras praças, reforçando a nossa tese de foco em São Paulo e Rio de Janeiro. Falando no slide 11, mostrando já um destaque operacional da companhia, onde a gente adotou há mais de 8 meses a inovação aberta dentro da Gafisa. Eu venho falando muito isso. A Gafisa hoje é uma empresa inovadora, de dentro para fora. Nós criamos o programa Inova Gafisa para fomentar a inovação na companhia, um programa onde todos os funcionários, desde a diretoria até a coordenação, todos os funcionários têm o poder de postar ideias disruptivas, postar ideias que atendam às dores de cada departamento da companhia e que tragam receitas recorrentes para a empresa. Nessa visão de inovação aberta, a gente está totalmente inserido no ecossistema de inovação, totalmente inserido no ecossistema de startups, onde hoje a gente já tem mais de 300 startups mapeadas, mais de 30 startups engajadas em projetos na companhia. Já foram feitos 3 pitch days com as startups que têm sentido e têm relação com o mercado e com a companhia. E estamos indo para o nosso 4º pitch day de dados analytics já na próxima semana. Falando também um pouco da inovação, a Gafisa hoje é uma apoiadora oficial da Terracota. A Terracota, que é uma startup onde ela tem mapeada a todas as construtechs e proptechs do setor, e a gente é uma apoiadora dessa companhia. Hoje já são mais de 140 ideias postadas no Inova Gafisa. Dessas 140 ideias, mais de 40% dessas ideias estão em teste ou em implementação, trazendo inovação, trazendo leveza para a operação e resolvendo as dores do dia a dia da companhia. Indo para o slide 12, mostrando só um pouquinho para vocês do quanto essa transformação da inovação está trazendo de resultado para a companhia. Hoje a gente tem uma ferramenta que analisa por calor, de forma termodinâmica, toda a análise do mapeamento dos nossos leads, ou seja, todos os leads que navegam pelas plataformas de divulgação da companhia são mapeados por calor, para que a gente entenda exatamente onde a gente está atingindo melhor o nosso cliente, o nosso lead, onde ele está navegando melhor, e para que a gente otimize as nossas campanhas publicitárias. Falando um pouco também de uma outra inovação, a gente hoje faz por drone todo um mapeamento do volume de materiais de construção por obra. Esse mapeamento ele tem inteligência artificial, onde ele demonstra se existe qualquer tipo de perda ou ganho nos materiais que estão hoje postados nos terrenos, nos nossos ativos em construção, e trazem toda uma análise criteriosa sobre o desperdício ou não de material. Fora isso, a gente também tem um desenvolvimento de ferramentas com inteligência artificial para que a gente possa atuar da melhor forma na incorporação, seja na compra de terreno, seja no desenvolvimento de projetos. A gente usa dashboards com inteligência artificial para que a gente tome as melhores decisões. Isso são apenas alguns pontos, algumas mudanças de como a inovação está presente hoje na companhia. Eu venho falando muito isso. A Gafisa hoje é uma empresa inovadora, ela pensa de forma inovadora, ela está inserida no ecossistema de inovação. A gente está muito atento a todas as startups que possam trazer dinamismo, leveza para a companhia e que possam trazer resultado, que possam otimizar os custos da companhia e que possam trazer novas receitas recorrentes. Agradeço a presença de todos. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, podendo divulgar toda essa evolução da companhia. E volto a palavra para o Ian Andrade.
Perfeito. Guilherme, obrigado pela sua apresentação. Realmente, os números financeiros, os resultados, são sempre um reflexo do que está sendo feito no negócio. E o negócio está sendo muito bem conduzido e todos os resultados operacionais falam por si. Então, indo na linha da apresentação e dando foco aqui para os resultados financeiros da companhia, o segundo trimestre, ele reflete naturalmente toda essa evolução operacional da companhia. Temos um trimestre no nosso DRE, nosso resultado muito virtuoso, muito positivo. Conforme mencionado anteriormente, a evolução de receita líquida na comparação com o segundo trimestre de 2020 ela é muito forte, são mais de 200% de aumento de receita líquida do segundo tri 2020 para o segundo tri 2021. E na comparação mais curta, entre o primeiro tri, então, em um trimestre, de um trimestre para o outro, nós aumentamos em 50% a nossa receita líquida. Na comparação semestral, também temos o mesmo efeito, vamos de uma receita semestral no primeiro semestre de 2020 de R$ 150 milhões para R$ 430 milhões no primeiro semestre de 2020, um aumento também de quase 180% de aumento. E é muito comum quando empresas apresentam grandes aumentos de receita que isso seja feito em detrimento de margem. Não é o nosso caso. Nós apresentamos todo esse aumento de receita, mas também com aumento de margem e com aumento do lucro bruto. Então, o nosso lucro bruto, ele no segundo trimestre de 2021, ele apresenta um aumento de 96% na comparação com o primeiro tri de 21, então de R$ 40 milhões para 77 milhões de reais. E na comparação com o segundo trimestre de 2020, fomos de 22 milhões de reais de lucro bruto para 77 milhões de reais de lucro bruto. Então, um aumento de mais de 200% na comparação com o tri do ano passado. E, na comparação anual, o mesmo efeito da receita também é visto no lucro bruto, onde fomos de um lucro bruto de 40 milhões de reais para 115 milhões de reais. Em termos de lucro líquido, nós apresentamos, esse é o terceiro trimestre seguido que a companhia, sob a nova administração, apresenta lucro líquido contábil. Apresentamos um lucro líquido de 30 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, de 13 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano e de 13 milhões de reais nesse trimestre. Então, temos um lucro líquido semestral de 26 milhões de reais, numa comparação com o primeiro semestre do ano passado, um delta de 75 milhões de reais, onde fomos de um quadro de menos 50 para mais 26. E na comparação trimestral, mais 13 nesse trimestre versus menos 23 no ano passado. No próximo slide, faço questão de dar um destaque mais preciso para mostrarmos a evolução da margem bruta e qual é a importância e o reflexo das novas safras dos projetos que estão em outros patamares de fundamentos econômicos, indicadores econômicos financeiros, qual que é o impacto disso no resultado. Então, nós vemos nitidamente, nossa margem bruta ela está numa evolução muito forte. No terceiro trimestre, fomos de uma margem bruta de 16% no terceiro trimestre de 2020 para uma margem bruta de 30% no segundo trimestre de 2021. Nós quase que dobramos a margem bruta em três trimestres. Então, isso é um esforço. Por quê? Porque lançamos os novos empreendimentos no final do terceiro trimestre e no começo do quarto trimestre. E lançamos agora no segundo trimestre. Então, esse aumento de margem é um reflexo direto dos novos projetos e em três trimestres nós fomos de uma margem bruta de 16% para 30%. Isso é um reflexo natural e nítido da nova safra de projetos e como isso já está transitando nos nossos resultados. No próximo slide, falamos um pouco de balanço e observamos a manutenção da solidez do balanço da Gafisa. Nós estamos mantendo um bom nível de liquidez, um bom nível de caixa na companhia. O nosso saldo de recebíveis continua no patamar de R$1 bilhão de recebíveis. Nosso endividamento, ele continua, em sua grande maioria, mais de 90% do nosso endividamento, todo ele alocado em projetos de corporação imobiliária, onde o repagamento dessas dívidas está ligado à venda das unidades que estão sendo construídas ou lançadas, ou no nosso estoque. E a dívida da Gafisa Propriedades, toda ela de longo prazo, lastreada nos ativos que adquirimos, são dívidas de 7 a 10 anos, com dívidas com um perfil da natureza do fluxo de caixa de ativos para renda, que são fluxos de caixa mais de longo prazo. Então, aqui vemos de uma maneira muito, muito objetiva a manutenção de um bom índice de liquidez de caixa, a manutenção do nosso alto saldo de recebíveis, mais de R$1 bilhão de recebíveis, e o nosso endividamento se mantém alocado, em sua grande maioria, para não dizer quase todo ele, nos ativos e nos projetos, que é da onde virá o repagamento dos serviços dessa dívida, virá da performance dos empreendimentos de corporação imobiliária e dos empreendimentos da Gafisa Propriedades. E para fechar, eu gostaria de fechar da mesma forma que nós mostramos uma visão last 12 months, recorrente, né, um rolling 12 months da performance operacional de vendas e lançamentos, eu gostaria de mostrar também a performance financeira de resultados da companhia numa base rolante dos últimos 12 meses. Então, cada período que está nesse gráfico é sempre uma visão de 12 meses anterior. E nós vemos aqui, de uma forma muito clara, que a companhia nos últimos 12 meses, o nosso DRE nos últimos 12 meses, é um DRE de mais de R$1 bilhão em receitas, então temos quase R$1 bilhão e 200 milhões em receitas, o lucro bruto de R$250 milhões, e olha o bottom line, o lucro líquido nos últimos 12 meses dá R$1 milhão de prejuízo. Então, nós atingimos mais de R$1 bilhão de receita, nós atingimos um lucro bruto de R$250 milhões e zeramos a longa série histórica de prejuízos. Chamo a atenção de vocês para a primeira barra desse quadro, que é no primeiro trimestre de 2019. No primeiro trimestre de 2019, a companhia apresentou um prejuízo de 12 meses para trás de R$400 milhões. No terceiro tri de 2019, essa base de prejuízos para trás, 12 meses, era de R$350 milhões de prejuízo. Olhando hoje, no segundo trimestre de 2021, nós temos, num pro forma de 12 meses, uma companhia sem prejuízo, faturando mais de R$1 bilhão de receita e um lucro bruto de mais de R$850 milhões. Então, com essa visão, é sempre importante, porque a gente está sempre falando de trimestre, muito comparando trimestre com trimestre, mas é importante darmos um passo para trás e olharmos a companhia, como ela está performando nos últimos 12 meses, que reflete muito bem a gestão da nova administração da Gafisa, que está tocando a companhia de forma ágil, assertiva, disciplinada, buscando crescimento e resultados nos últimos 24 meses. A companhia está sob uma nova gestão, os resultados estão aí, estamos muito confiantes que estamos no caminho certo, vemos muito fundamento no mercado imobiliário, seja ele para desenvolvimento imobiliário, seja para propriedade, seja para serviços, seja para captação de estruturas financeiras e de fundos imobiliários, que é a Gafisa Capital. Então, com todo esse dinamismo que o mercado imobiliário nos permite, e é da natureza do mercado imobiliário ter esse dinamismo, nós estamos muito orgulhosos de caminharmos, de estarmos firmes nesse caminho da retomada do crescimento e devolver a Gafisa para o lugar de liderança no setor imobiliário brasileiro. Com isso, gostaria de agora encerrar a apresentação e abrir para perguntas e respostas.
Bom, olá, estou de volta. A gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para mandar no chat. Vou começar por aqui. Direcionar essa para o Ian. Pergunta do Diego. Por favor, comentar os aspectos operacionais relacionados à melhora expressiva do lucro bruto. A que fatores você pode se atribuir dessa melhora? Deixa eu só virar aqui. Aparecer.
Não, o lucro bruto, na sua essência contábil, ele é o indicador mais básico e fácil de aferir a performance de uma companhia. Que ele nada mais ou menos que é receita menos os custos para vender produtos, né? Receita menos CPV. Então, o nosso lucro bruto, por que ele está subindo dessa forma? Porque os novos projetos da Gafisa, eles estão sendo muito bem precificados, então a gente está conseguindo capturar preços acima da média de mercado, acima do que está sendo proposto pelo entorno, estamos com produtos muito bem encaixados, então o preço, no momento que você tem um preço maior de venda, a tua receita ela é maior, né, ela aumenta, e os custos estão muito bem dimensionados, os custos estão muito bem balizados, nós temos todo um time de engenharia próprio, um time técnico que também foi reconstruído e reempoderado pela administração do Guilherme Benevides, na parte toda técnica de engenharia, que a Gafisa sempre teve uma tradição de uma empresa tecnicamente muito sólida, então todos os nossos custos eles são detalhadamente orçados em todos os estágios de decisão. Então, quando vamos comprar um empreendimento, nós não compramos um terreno baseado em chute de custo. Não é? É uma parametrização muito precisa de toda a nossa área técnica, baseado nos custos dos insumos que temos dentro de casa. Nós temos uma base de dados muito grande, porque somos uma empresa relevante do setor. Depois de comprado o terreno, antes de lançar, nós não lançamos com um orçamento de custo aproximado ou estimado. Já é um orçamento que chamamos de pré-executivo. Em cima do projeto básico, ele é quase um pré-executivo, né? Em cima do projeto básico, quase um pré-executivo, com um grau de assertividade técnica muito grande. E quando vamos, e ao longo da vida do projeto, a gente crava o orçamento executivo em cima do projeto final, antes de começar a obra, e todo mês a gente tem uma rotina entre a área técnica, entre eles, a área de engenharia, e também com a área de gestão e finanças, para que todos os instrumentos estejam aferidos, de forma que nós estamos reconhecendo receitas em cima de custos atualizados mensalmente, e temos pouquíssimos desvios, e quando vem, geralmente é uma economia, é um ajuste para baixo, e nossos cronogramas também estão muito bem parametrizados e muito dominados nossos cronogramas. Então, estamos, uma resposta longa para explicar o seguinte: os projetos novos estão com excelentes preços, estão com liquidez, estão vendendo muito bem, e o agressor de resultado, que é custo, nós temos um domínio muito forte na nossa gestão de custo. Se o Guilherme Benevides quiser complementar, eu acho que também é importante, porque esse resultado do lucro bruto, ele é um reflexo da operação.
Muito bem. Só para complementar, realmente a gente tem hoje uma área técnica que a gente chama internamente de GTEC. Essa área ela é muito sólida, ela vem de uma cultura já de construção da Grafisa de muitos anos, e hoje ela está completamente remodelada e adequada à realidade da companhia. E nessa área técnica, como o Ian comentou, a gente tem um controle muito fiel aos nossos custos de todas as obras. A gente reorça todas as obras, todos os meses, a gente reorça o que tem para frente. A gente tem vários indicadores na área de suprimentos para que a gente tenha certeza dos insumos e do custo dos insumos para frente. A gente tenta antecipar ao máximo a compra de insumos para as obras em andamento, descolando da execução e tendo os insumos já adquiridos e reservados para essas obras. Então, de fato, hoje a gente tem um controle muito apurado na companhia em relação a custo. A gente tem no departamento GTEC, de técnico de projetos, os projetos já nascem de uma forma muito coesa, muito coerente, muito compatibilizado entre si. Então, quando a gente inicia uma obra, essa obra ela está, de fato, com todos os seus projetos muito otimizados, com os custos na ponta, e a gente sempre faz esse reorçamento mensal para olhar os indicadores.
Uma outra aqui, vou direcionar para o Guilherme também. Como vocês enxergam, com relação ao aumento, assim, com relação ao cenário de mudança de taxa de juros e com relação ao guidance da companhia, quão confiante vocês estão, a gente está em atingir o guidance de lançamentos do ano?
Muito bem, falando guidance da companhia, é uma pergunta sempre frequente. Hoje a companhia tem 8 projetos ou aprovados ou em fase final de aprovação. Esses 8 projetos já estão com o público, com toda a parte de material de marketing, publicidade, prontos ou em fase final de montagem. Todas as nossas lojas conceito, que a gente não chama mais de stand, a gente chama de loja conceito, são lojas da Grafisa. Todas essas lojas desses projetos estão ou em término de execução ou em execução. Então, a gente está muito confiante que a gente vai manter o nosso guidance, que a gente vai lançar todos esses projetos. A gente, como já comentou, tem 2 projetos muito importantes para a companhia nessa nova fase, que é o Tonino Lamborghini, nosso primeiro branded building nos Jardins, em São Paulo. E nós temos um projeto na Delfim Moreira, no Rio de Janeiro, que é o projeto terreno mais icônico do Brasil, onde a gente também já está com tudo em preparação para lançamento. Então, a gente continua com muito confiante para o nosso guidance, os projetos estão muito alinhados em relação a prazo de aprovação ou aprovados, e sempre com a nova tese mirando o mercado de médio-alto, alto e altíssimo padrão.
Para complementar, a pergunta, pelo que eu entendi, foi duas vertentes, né? também tinha a questão dos juros, do aumento de juros e como isso, se isso vai impactar a nossa percepção de demanda do mercado para imóveis e se isso impactaria o Garis, né? Do seu ponto de vista de aumento de taxa de juros, é algo que a companhia, nós temos falado isso há vários trimestres, quando começou a percepção de que o juros subiria, que historicamente o mercado imobiliário ele não precisava, ele não precisa de ter Selic a 2, 3% para ele ter liquidez e volume de negócios. Quer dizer, a Selic estava a 2, 3%, isso, claro, trouxe um círculo virtuoso de ajudou a catalisar indecisos e demanda, facilitou, obviamente, a compra de imóveis. Se você tem uma Selic a 2, 3%, isso reflete em toda a cadeia de custo de capital para a economia como um todo, mas eu não vejo que a redução de juros nos últimos 18 meses, pré o aumento que teve recente, foi o grande a força por trás do aumento da demanda. O aumento da demanda e procura por imóveis também foi por anos e anos do mercado não ter comprado imóveis. As pessoas ficaram, entre 2015, 2018, 2019, muito arredios e muito sensíveis em incerteza e com baixa confiança. Então, tanto que em 2019, que foi um mercado, que foi um ano que retomou lançamentos, retomou a demanda por imóveis, até pré-Covid, as taxas de financiamento imobiliário estavam maiores do que estão hoje pós aumento da Selic. Até em 2019, isso até é um relatório que foi publicado de um relatório de mercado que foi publicado recentemente por uma das casas principais de pesquisa econômica imobiliária, de research do mercado, onde eles analisam claramente e divulgam que em 2019, o custo médio de financiamento imobiliário era TR mais 8,5, TR mais 9, quase TR mais 9. E mesmo assim o mercado performou muito. Entramos em 2020 com uma queda de Selic, a competitividade do produto imobiliário trouxe uma redução para TR mais 6,8, TR mais 7, e hoje nós estamos, mesmo com o aumento de Selic, que teve de 300, 400 bips de aumento de Selic, o impacto no financiamento no crédito imobiliário, ele hoje está em. Ele foi de TR mais 7 para TR mais 7,5, TR mais 7,8. Ele, em alguns casos, está TR mais 8, mas ele continua abaixo do custo imobiliário, do custo de financiamento imobiliário em 2019, que foi um ano da retomada. E se a gente olhar sobre uma série histórica, continua muito, muito atraente ainda o custo de financiamento imobiliário, porque o setor já operou com grandes volumes no passado, com custo de financiamento imobiliário de 2 dígitos. Esse mesmo relatório traz à tona um indicador muito claro, muito simples, que a gente usa no mercado, que é o conceito de affordability, que é capacidade de pagamento. O que é esse índice de affordability? Ele é um índice que acompanha quanto da renda, quanto que um domicílio que tem uma renda de 10 mil reais por mês, quanto dessa renda esse domicílio teria que comprometer mensalmente para comprar um imóvel de 500 mil reais. Tá? Então, óbvio, se o juros está subindo, o affordability ele tende a piorar, quer dizer, tende a comprometer mais renda. Esse índice de affordability, que é o grau de renda de uma família que ganha 10 mil reais por mês para comprar um imóvel de 500 mil, esse índice é pré-crise, lá em 2014, 2015, quando o mercado estava super positivo e grandes volumes no mercado, ele estava em 30%. Sabe qual é esse índice hoje? Ele está em 22%. Esse índice, então, hoje uma família, que é óbvio, são índices hipotéticos, mas são índices que a gente acompanha. Quer dizer, então, mesmo com os juros hoje, que está TR mais 7,5, triscando TR mais 8, esse índice de affordability, que é o comprometimento de renda para comprar um imóvel de 500 mil reais de uma família que ganha 10 mil, está em 22%. Bem abaixo dessa média histórica, média de mercado bom. Porque, óbvio, que ao longo dos últimos anos deu uma subida, bateu quase 40, ele caiu vertiginosamente para 20 e agora ele está em 22. Então, como o setor imobiliário é um setor de muito... quem opera no setor imobiliário, quem está, de fato, na linha de frente, na trincheira do mercado imobiliário, fazendo negócios, vendendo imóveis, comprando terrenos e construindo empreendimentos, nós temos, por natureza, uma visão de longo prazo e olhamos o fundamento do que fazemos. Então, no fundamento, esse aumento de taxa de juros Nós não corroboramos a tese de que ele vai tirar demanda, que ele vai secar a compra, que ele vai secar e que vai botar em risco lançamentos, e sem nem entrar no mérito de que estamos lançando produtos de alto e alto padrão, de médio e alta renda, muito bem posicionados, e com todo um trabalho específico de atratividade de cada produto que estamos lançando.
A próxima aqui da Mariana, da Polo Capital, agradece pela apresentação e parabeniza pelos resultados, e gostaria de perguntar sobre a venda de terrenos da Gafisa para o fundo imobiliário. Foi uma true sale ou seria uma outra forma, por exemplo, ex-aport?
Ian. Perfeito.
Primeiro, essa é uma oferta 476, ela é uma oferta regida por todas as regras da CVM, então é uma oferta que eu não posso falar especificamente dela. Temos um regulamento registrado na CVM, tem um material publicitário todo regrado, com todos os disclaimers com relação à oferta em si, mas eu acho que não vou incorrer em nenhuma ilegalidade ou quebra de regra ao dizer que é um true sale. Então a Gafisa irá vender 5 terrenos para o fundo imobiliário. Ato contínuo, a Gafisa recompra esses terrenos e remunera o fundo num fluxo de permuta. Então, é um fundo de terrenos, onde a Gafisa vende esses terrenos, recompra os terrenos, remunerando num fluxo futuro de vendas de cada empreendimento.
Pergunta do William. O crescimento via M&A sempre foi uma vertente importante de crescimento da Gafisa. Como estão enxergando o momento atual de oportunidade de M&A?
Eu
vou falar um pouco mais sobre o ângulo financeiro e setorial de mercado de capitais, e eu gostaria de que o Guilherme também complementasse, porque realmente o crescimento via M&A, na nova administração da Gafisa, que é a nossa administração, nós sempre nos pautamos pelo crescimento, e nós somos agnósticos em diferença entre crescer organicamente e crescer via M&A. Analisamos ambas as vias com a mesma intensidade e dedicação de homem-hora e esforços intelectuais. Na questão do M&A, o que, que nós vemos hoje, o que eu vejo, seu ponto de vista de mercado, de uma tese mais macro, mais de 30 mil pés de altura? Eu vejo da seguinte forma: um setor que tem 20 nomes listados, sendo que desses 20 nomes listados, 15 deles estão basicamente fazendo teses e se propondo a entregar teses de valor para os seus acionistas muito parecidas. Eu vejo isso como oportunidade de consolidação e de otimização de custos e extrair sinergias. Se nós olharmos para mercados maduros, como Estados Unidos e Europa, o número de empresas listadas de home builders não são 20 nomes, são 3, 4, 5 nomes. E também há um componente muito grande de REITs e fundos listados. Muitas empresas nem são empresas, são fundos listados que desenvolvem produtos. Então, eu vejo, sim, um fundamento estrutural, um fundamento de longo prazo para uma consolidação do setor. E o Guilherme, obviamente, vai contribuir com uma visão mais imobiliária dessa tese de M&A, que nós somos... acreditamos muito nela e executamos ela.
Muito bem. Bom, como o Ian comentou, né, o setor no Brasil é muito pulverizado, é um dos setores mais pulverizados, o setor imobiliário. A gente vê em mercados mais maduros o setor muito mais consolidado. A Gafisa hoje é uma companhia que está sempre aberta a oportunidades. A gente enxerga que existem oportunidades, desde que façam sentido para a companhia, desde que tenham responsabilidade, sejam M&As, aquisições com responsabilidade, que façam sentido para o crescimento da companhia, para que façam sentido para o perfil do que a companhia tem procurado, ou seja, existem oportunidades, a gente está sempre olhando, a gente está sempre procurando, e sim, é importante para a Gafisa olhar para o crescimento via M&A, com responsabilidade e olhando as oportunidades e sempre mirando mercados mais maduros, que são muito mais consolidados. Como o Ian comentou, a gente tem hoje muitas empresas listadas, a maioria não entrega, não tem uma geração de valor como poderia ter, e a gente entende que a gente pode, através de M&A, gerar muito mais valor para os nossos acionistas e consolidar mais o mercado.
Bom, acho que a gente cobriu aqui a maior parte das perguntas e está aqui, então, encerrando, fazendo um encerramento da sessão de perguntas e respostas. A gente fica completamente à disposição para informação adicional. Por favor, entrar em contato nos contatos que vocês estão enxergando na apresentação, nos nossos canais, pelo site RI também. Qualquer informação adicional, por favor, nos contactar aqui. Agradeço a todos, um bom dia, uma boa semana. E até a próxima.